Não pira, respira, com Patrícia Calderon.
Prazer de volta aqui, a gente nesse Janeiro Branco falando sobre saúde mental aqui no Não Pira e Respira. E hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Milena Bonfim, ela é que é psicóloga clínica e ela atua em várias áreas, inclusive em áreas sexuais e da saúde da mulher. E hoje eu queria falar sobre esse tema sexo versus saúde mental, porque é um tema também importante, é um tema tabu e pouco divulgado. E eu queria fazer algumas perguntas para a doutora de uma pesquisa que eu li aí recentemente. E a gente vai trazer esse assunto aqui para a roda de bate-papo, para o debate. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda.
Olá, boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer poder estar falando de saúde emocional, de saúde mental. Estou aqui à sua disposição para que a gente possa trazer sim, informações e mais qualidade de vida, né, para os nossos ouvintes.
Doutora, eu li uma pesquisa recente, uma pesquisa americana, que disse que as pessoas elas estão consumindo demais pornografia na internet, né? E isso tem feito com que na vida real a saúde sexual não tenha sido aquelas coisas, né? Inclusive por conta desses problemas psicológicos das pessoas recorrerem a esse tipo de prazer, né? Ou algo que possa satisfazer. Eu queria que a doutora explicasse um pouquinho o que isso pode realmente atrapalhar a vida sexual de um casal.
Vamos lá, um tema super importante, difícil de ser conversado, né? A sexualidade ainda é sim um tabu. Mas o que é que a gente precisa começar olhando? A gente vai ter aí uma quantidade de fatores interferindo nas relações dos casais. A gente sabe, inclusive, que a maior oferta nos meios eletrônicos, nas plataformas, né, na questão das mídias sociais, desses conteúdos em que tem um pouco mais, né, de conteúdo de sexualidade, pode estar interferindo, né, nessa maior busca, sim. Mas eu queria trazer, Patrícia, que a gente precisa olhar para esse indivíduo que busca esses materiais, que às vezes é tido como algo ilegal, ou ilícito, ou não saudável, digamos assim, para entender sobre a motivação desse indivíduo, né, dentro da sua forma de funcionar, dentro da sua parte emocional, que faz com que ele vá buscar ter esse prazer dessa outra forma, em vez de ter o prazer do contato físico com sua parceira, com o seu parceiro. Então, o primeiro olhar é sobre essa pessoa e sobre essa motivação. O que a gente entende é que as pessoas estão meio que se perdendo de quem são, acabam entrando no movimento de não se reconhecer do que gosta de fato, do que está ali feliz, do contato físico, do olho no olho, do dizer do que sente, e acaba fugindo ou usando esses meios como uma fuga. Ah, então eu não posso compartilhar para minha esposa que eu gosto desse tipo de carícia, desse tipo de contato, e aí eu vou para essa outra estrutura e acaba que as relações vão ficando vazias, afastadas. Assim, então a mudança estaria que as pessoas pudessem estar desse autoconhecimento sobre compartilhar o que sente, compartilhar os seus gostos, consolidar, alinhar as relações, né, para que não houvesse essas fugas. A gente sabe que acontece essa busca tanto pelo lado masculino como pelo lado feminino, mas a gente tem aí, estatisticamente, às vezes mais a busca pelo lado masculino, né, e a gente entende também que é pouco falado, é pouco divulgado, é pouco cuidado, né? As próprias consultas mesmo de saúde às vezes não abordam muito, a gente está precisando mudar essa cultura, esse cuidado, essa atenção.
Inclusive, a pesquisa diz que só no Brasil 22 milhões de pessoas assumem consumir pornografia, né? E dessas 22 milhões de pessoas, 76% são homens e 24% Pronto. Mulheres, né? Então, só confirmando o que realmente a senhora levantou. Uhum. E a maior parcela desse público é uma parcela jovem. 58% tem menos de 35 anos. E na mesma pesquisa, doutor, um dado bem interessante, que diz que o excesso de pornografia faz o cérebro regredir a um estágio infantil. O que quer dizer isso?
É porque é mais uma busca instintiva. É como se ele estivesse ali, quando a gente está trabalhando a parte emocional, a gente diz que o cérebro, ele começa a ter a sua maturidade psíquica até ali em torno dos 25 anos, tá? Então, é quando a gente tem amadurecimento, digamos, psíquico, emocional, até lá esse cérebro está em desenvolvimento. Então, é como se ele estivesse acessando justamente esse período em que ainda não tem essa maturidade emocional. Por isso que acredito que a pesquisa está colocando aí como um comportamento infantilizado. A outra questão é porque a criança, ela age muito nisso, né? Ela busca o prazer, ela não vai buscar ali um filtro para saber a questão mais cultural ali. Ela vai agir pela necessidade de resolver o que ela está sentindo. Ah, eu estou com fome, a criança busca fome. Eu estou com sede, né? Eu quero uma diversão, a criança busca. Ela é muito mais sem esse filtro. O adulto não. O adulto, ele vai pensar, mas é certo, é errado, está na hora de almoçar, não está na hora de comer, entende? E quando ele vai para essa busca, é como se ele estivesse seguindo a resposta a um instinto mais infantil mesmo.
Doutora, e está dizendo aqui que muitas vezes, né, os homens, a mesma pesquisa, porque a gente está debatendo essa pesquisa. Sim. Que eu achei super interessante, que muitas vezes os homens que recorrem a esses conteúdos estão passando aí por problemas de disfunção erétil, ejaculação precoce, depressão, estresse e outras doenças. Perfeito. Relacionadas à saúde mental, né? Então, ao invés de buscar ajuda profissional, acabam encontrando na pornografia a solução aí para todos os problemas, quando, na verdade, a pornografia não vai sanar todos esses problemas, né? Principalmente depressão, estresse e outros assuntos relacionados à saúde mental.
Patrícia, você tocou num ponto bem significativo. É aquilo que eu falei em relação a ser a motivação, né? A base dessa busca. Em geral, esse indivíduo pode estar sim apresentando uma alteração emocional que não foi diagnosticada. A gente sabe do tabu que existe na busca pela saúde emocional. Então, ir para um psicólogo, ir para um psiquiatra, reconhecer que está sentindo algo do lado emocional é algo que ainda é difícil, é um processo que tem que ser construído socialmente. Por isso a importância do Janeiro Branco, quando você trouxe. Parabéns pela iniciativa de estar trazendo o assunto, de estarmos falando sobre saúde emocional num país que ainda não tem tanto a cultura, né? E o que acontece? Esse homem, ele acaba, ou essa mulher, não identificando essa alteração emocional. E uma coisa importante, o homem, às vezes, no processo de uma depressão, os sintomas dele, ele pode não acontecer como a gente vê os sintomas, às vezes, na mulher, que é mais aquela falta de energia, aquele choro, aquela questão de não conseguir manter os hábitos de higiene. No homem, uma depressão, ela pode apresentar, sim, com maior índice de irritabilidade, agressividade, busca pelo álcool, ou uso de drogas, ou uso do sexo, da pornografia, porque são formas de trazer, talvez, ali um pouco de bem-estar. Não vai resolver, é algo ali momentâneo, e que inclusive agrava, porque depois ele vai sentir, às vezes, a culpa, ele vai sentir o julgamento, isso vai se tornando uma bola de neve, isso vai agravando o quadro. Como não procura ajuda, vai piorando a situação também, e ele acaba passando por um sofrimento psíquico muito grande. Né? E alguns momentos, quando ele chega até para um tratamento, fica até mais difícil da gente cuidar, a gente poder intervir, porque já é algo que vem a longo prazo. Como você falou na pesquisa, começa aí em torno aí dos 20, 30, se ele chegar a vir procurar ajuda aí muito depois, isso já vai estar agravado. Então, a busca, né, do cuidado com a saúde emocional, às vezes está nessas entrelinhas, é você perceber que o relacionamento não está legal, que eu estou buscando algum tipo de fuga aí, nesse prazer mais imediato que o sexo pode dar, que o álcool pode dar, e eu estou esquecendo o prazer a longo prazo, o prazer de uma relação estável, o prazer de uma relação tranquila, às vezes, né? Claro que todo casamento, toda relação vai ter seus altos e baixos ali do cotidiano, né? Vai ter suas, um pouco ali daquele desalinhamento. Mas quando ela é construída e baseada no respeito, na transparência, no compartilhar de emoções, como eu falei antes, quando a pessoa não consegue dizer sobre o que sente, sobre como se sente, ou sobre quem essa pessoa é, de fato, né, esse autoconhecimento, ela busca essas fugas.
Doutora, e para finalizar, tudo está tão relacionado à questão da saúde mental que até o vício de acessar conteúdos pornográficos também podem trazer prejuízos ao cérebro dessa pessoa, né? Porque a saúde mental tem tudo a ver, né, esse envolvimento aí, e o que um vício como o alcoolismo, como drogas, o vício também de acesso a conteúdos pornográficos pode trazer problemas e problemas graves também a essa pessoa, né?
Sim, porque o que acontece, né? Ele vai tentar ali ter aquele prazer, aquele bem-estar imediato, ali, aquele prazer de ver, de acessar o conteúdo, né? Só que, como eu te falei, ele também depois pode vir interligado à culpa, à vergonha, o julgamento, os próprios outros sintomas de que isso a longo prazo vai dando a disfunção das atividades que ele pode exercer. Então isso vai se tornando tão aquela necessidade, como o próprio, como eu falo, né, a questão do álcool, da droga, você vai ficando viciado nesse movimento, o corpo vai ficando viciado nesse movimento, e quando você está sem, você inclusive sente os efeitos dessa falta, né? Você sente as abstinências. Com o sexo vai acontecer no mesmo movimento, o cérebro vai estar acostumado àquele bem-estar. Quando ele não está ali momentâneo, vai sentir, isso vai acabar interferindo na forma da pessoa lidar com o trabalho, com as relações, né, com a sua vida social, e trazer grandes consequências para a saúde emocional. Como você disse, é tudo ligado à parte física e emocional, do trabalho, do relacionamento. Então, uma dessas partes, quando ela está sentindo aí mais afetada, ela vai interferir nas outras. E a saúde emocional é base para essa qualidade de vida.
Doutora Milena Bonfim, que é sempre um prazer ouvi-la por aqui, que é atuante também em situações de luto, psicóloga da saúde da mulher, psicóloga obstétrica perinatal e da parentalidade, né? Então, assim, a senhora tem várias áreas aí que a gente pode sempre estar trazendo aqui assuntos para debater na nossa roda de conversa, de bate-papo. Eu queria agradecer demais a sua disponibilidade hoje nessa quarta-feira, viu, doutora?
Eu que agradeço. Queria também parabenizar você pelo conteúdo que você traz, pela importância desse teu movimento, e fico à disposição, precisando, estou aqui para poder compartilhar com vocês esse bate-papo.
Muito obrigada, doutora Milena Bonfim, um beijo, a gente se vê numa próxima ocasião. Tchau.
Obrigada, tchau.
A gente vai para um rápido intervalo e na volta tem Igor Silveira.
Não pira, respira.